Glória a Deus. Podemos assentar. Eu quero agradecer ao apóstolo, eu quero agradecer a Magno Malta, eu quero agradecer a Deus. Para mim é uma honra muito grande, depois de mais de 25 anos de ministério, ouvir alguém dizer que ainda tem um sonho, né? Um desejo de me levar até a igreja que pastoreia, até a comunidade que dirige, para ouvir a palavra do Senhor através de mim. Isso significa que nesses mais de 25 anos, muito mais do que um dom, Deus me deu moral para prosseguir. Eu aprendi uma coisa nessa vida: ética é saber o que é errado, moral é não cometer o erro. Nós vemos hoje muitas pessoas com muita ética, mas nós vemos hoje uma crise moral se instalando ou instalada no mundo. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Muito obrigado. Eu sei que muitos de vocês têm um carinho muito grande por meu ministério, por minha vida. E eu sou muito feliz. Um dos maiores presentes que Deus me deu foi poder pregar a palavra dele, e o melhor de tudo, do meu jeito, do jeito que ele me mandou fazer, que é ainda divertindo as pessoas. Talvez hoje não seja tão divertido para você, porque eu vou falar de relacionamento, certo? E todas as vezes que nós vamos falar de relacionamento, é um grande desafio. E é desafio para todo mundo, porque relacionamento é desafiador em todas as esferas. Ah, pastor, sabe, lidar com mulher é difícil, lidar com homem é difícil, e com filho é fácil, com vizinho é fácil. Relacionamento é desafiador em qualquer esfera. E nada melhor do que numa transição, né, nessa ampliação, nesse novo momento da Gileade, de mostrar para vocês como igreja o propósito de Deus. Porque qual é a função da igreja? É estabelecer uma linha de relacionamento entre o povo e Deus. É criar uma maneira de que esse povo se relacione. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, logo no início, depois de ter criado toda a estrutura primeiro, todo o ambiente, para que ele colocasse o homem, o texto diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com ele. Deus procurava um diálogo, procurava estabelecer um relacionamento. Era isso. Desde o início, a Bíblia dizia que Deus queria estar perto de nós, ter intimidade. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Ezequiel 47, a partir do 3, é aquela historinha de que um homem aparece e o leva até umas águas que batiam primeiro nos tornozelos, depois no, e depois já era profunda demais. Não dava mais para ficar de pé, a água já cobria. O que é isso? Um relacionamento crescente. Um Deus que vai nos relacionar conosco, ou se relacionar de uma forma crescente. Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Sabe o que eu acho engraçado? Quem é que ama a Deus, levante a mão. A turma que ama. Deixa eu te falar, amar a Deus é o nível do relacionamento básico. É o mais comum. Ah, pastor, então eu queria ir para o nível intermediário. Bom, se você quer ir para o nível intermediário, além de amar a Deus, você vai ter que aprender a amar aquilo que Deus ama. Porque às vezes você ama a Deus, mas na hora de amar aquilo que Ele ama, fica ruim. Ah, pastor, eu não quero esse negócio não. Eu quero é nível avançado. Então, se você quer se relacionar com Deus em nível avançado, aí mais do que amar a Deus, mais do que amar o que Deus ama, você tem que fazer, se cumprir o que Ele quer que aconteça. Então hoje, eu vou só fazer uma reflexão com você. Vai ser rapidinho, com anestesia. Quando você vê, já terminou. Sabe aquela mensagem? Que você fala, ah, acabou. Pois é, vai ser desse jeito. Então eu preciso que você abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Abra o seu iPad, abra o seu smartphone, certo? Quem achou, diga amém. Jonas, capítulo 1, verso 2. Diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Isso, Jonas é difícil de achar. Esse dia eu estava num culto, sabe o que, que eu falei? Abra sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 18. E dei uns 30 segundos. E de repente algumas pessoas olharam para mim e disse: mas não tem livro de Abraão. Eu disse: nossa, e por que, que você foi procurar? Igreja mó barata. Esse dia eu estava num culto e o pessoal estava meio distraído. Eu falei: quem quer ir para o inferno, diga amém. Lotou dois ônibus. Porque tem gente que sequer consegue ouvir o que está sendo dito. Pastor, por que, que você está falando isso? Para dar tempo de você achar. Esse é meu propósito. Jonas capítulo 2, verso, ou capítulo 1, versículo 2. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Verso 3: porém, Jonas se levantou para fugir da presença de Deus, ou da presença do Senhor, para Tarsis. Deixa eu só tirar um minutinho, no final você faz um encerramento para mim. Deixa eu pegar aqui rapidinho com vocês. Nós estamos olhando no Velho Testamento. E no Velho Testamento, o relacionamento com Deus, ouvir a Deus, era algo altamente restrito. O véu se rompe no Novo Testamento. Ali, né, a distância é rompida. Porque o Cordeiro quebrou essa distância e todos nós temos livre acesso. Mas o texto em que nós lemos no Velho Testamento nos fala de um homem chamado Jonas, que apesar de ser altamente restrito essa liberdade oferecida por Deus, ou essa proximidade, Jonas teve acesso. Ele é um dos poucos do Velho Testamento que pode ser privilegiado com a proximidade de um relacionamento para com Deus. E ele mantém a ponto de ter a sensibilidade de ouvir Deus dizer: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que eu vejo aqui no verso 2 é Deus dizendo o que Ele quer. É Deus dizendo o que ele deseja fazer, qual é a sua vontade. Porém, quando eu olho para o verso 3, eu descubro que a vontade de Deus não é a mesma do Jonas. Jonas não está afim de ir para Nínive. Ele está... Sim ou não? Não. Ele ama a Deus, sim ou não? Mas ele não está afim de ir para Nínive. Deus falou assim, aí, Jonas, levanta aí. Dá um pulinho lá em Nínive. Ele até levantou. Olha que ele começa obedecendo. Mas é para ir para o lado... Por quê? Porque ele não está afim. Porque o que Deus pediu para ele não é o que ele quer. Então vai haver um conflito de interesse. Todas as vezes que há um conflito de interesse entre o que Deus quer e o que você quer, esse relacionamento vai ter problema. Você quer ver como é que é um conflito de interesse? Deus fala assim, seja fiel com seus recursos financeiros. Sim ou não? Mas aí, você olha para o seu dinheiro e diz assim, ó, senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O senhor já ouviu falar em matemática? Ó, se eu entregar dízimo, e oferta, eu moro onde? Eu como o quê? O que é isso? Isso é um conflito de interesse. O que Deus está pedindo está indo em oposição ao que você está querendo e aí vai dar ruim. Quer que eu melhore o exemplo? Carlão, seu namorado. Bom, rapaz... Mas convive com a senhora em nível avançado. E aí Deus diz, Santa Imaculada Serva, eu quero você pura. E você fala, mas e Carlão? O que é isso? Isso é um conflito de interesse. Todas as vezes, Deus fala, ora! O que que a preguiça fala para você? Dorme. Que ele está no controle. Que você está cansado, que amanhã você vai acordar cedo. O que é isso? Conflito de interesse. Todas as vezes que houve, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Um relacionamento vai se quebrar. Por quê? Porque um conflito de interesse vai se estabelecer. Que conflito é esse? O que Deus quer e o que eu quero. Oh, há muitos anos atrás, eu estava hospedado aqui. Saí do culto, fui jantar. Depois bati um papo. E fui para o hotel. Perdi o sono. E lá pela madrugada, fui assistir televisão. Quando de repente, passo por um canal e vejo uma imagem de relance. Um vídeo educativo. Se deu para me entender, o que é que eu desenho? E aí uma voz começou a falar comigo. Volta lá. Aí o Espírito falou, volta não. E a voz falou, volta. E o Espírito falou, não volta. Um conflito de interesses se estabeleceu na minha mente. Volta, não volta, volta, não volta. Volta para ver o que estão fazendo. E eu pensei, o que estão fazendo eu sei quase não faço. Mas eu sei o que é. E aquela volta, não volta, não volta, 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 não volta. Eu peguei o controle tuf, e a voz falou, volta, 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 volta. Dormi. A pergunta é, no conflito de interesse, todas as vezes que nós desobedecemos, nos afastamos do Senhor. Jonas está nesse dilema, e não pensa que é só ele não, querido. O Jonas dessa história hoje, nesse momento somos nós. Sim ou não? Sim ou não? Sim! Claro que sim! Jesus botou todo mundo no mesmo nível quando queria tacar pedra na mulher adúltera. Todo mundo com a pedrada. Vão! Jesus falou, atire a primeira pedra, quem não tem. Nivelou. Parece Covid. Pobre, rico. Nivelou. Quando Jesus falou, atire quem não tem pecado, todo mundo pegou a pedra e jogou fora. Ninguém tinha o direito de acusar a mulher. Eu imagino a mulher, depois que todo mundo indo embora, pensa ela falando com Jesus. Aí, Jesus, caramba, todo mundo tem pecado. Jesus deve ter falado. Todo mundo não. Eu tenho autoridade para te dar uma pedrada, mas eu vou te dar uma oportunidade. Deus está dizendo para você hoje, não interessa o que você fez. Ele está preocupado com o que você vai fazer a partir de agora. Ele te trouxe aqui para mudar a história da sua vida, para levar você para um nível de relacionamento com Ele, cujo qual você nunca manteve. Conflito de interesse. Pega o seu. Gosta de tomar uma manguaça. Gosta de dar um tequinho. Gosta de... É essas coisas. Isso. Tá rindo de quem? De mim? É de tu mesmo. Escute só. Jonas, então, toma uma decisão. Qual é? A de atender seus próprios interesses. Verso 3. Ele levanta, mas é para fugir. Para ir para o lado oposto, para fazer o contrário. E aí o texto, mantém sua Bíblia aberta, tá bom? Que vai te ajudar bastante você chegar em casa depois e olhar. Eu quero provar que você está errado. Porque hoje estão tentando provar que nós estamos certos. Por isso, antigamente, quando eu terminava um culto, e às vezes ele estava sendo transmitido, sabe o que eu falava? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Não falo mais. Agora eu falo assim, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque nem todas as igrejas perto de nós estão perto da palavra. Meu irmão, com pecado não negocia. Sem santificação ninguém verá a Deus. Você está entendendo? O relacionamento com Deus é coisa séria, meu filho. Ou então vá para o inferno. Ah, pastor, ninguém vai para o inferno. Não. Ninguém vai, o inferno é assim, simbólico. Tem uma turma. Aliás, quando nós chegarmos primeiro no céu, provavelmente nós vamos ter três surpresas. Sabe qual vai ser a primeira? Caraca, cheguei. Caraca. Não é que eu vim? Segunda surpresa. Você aqui. Esperava ver você aqui, não. Terceira surpresa. Cadê fulano? Caraca, se lascou. Você está rindo, mas é sério. E no inferno também. Porque a Bíblia diz que todo olho, toda língua e todo joelho. Então todo mundo vai ver Jesus, mas nem todo mundo vai ficar com ele. Porque a mensagem do evangelho é para todos, mas não é para todo mundo. É só para quem aceita e cumpre. Então todo mundo, eu fico imaginando, Jesus lá pensa. E nós chegando. Aí Jesus olha para a gente. Aí chega você. É uma maneira de mandar os outros para o inferno com classe. O assunto é muito sério, gente. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O conflito de interesse é um grande problema para a maioria de nós. Porque entra em choque o que Deus quer e o que nós queremos. Só pessoas de nível avançado. Pastor, o que você está querendo dizer? Que está assim de gente que ama a Deus e vai para o inferno. Porque amar a Deus é água nos tornozelo. Nós temos que amar ao que Deus ama e muito mais do que isso. Praticar aquilo que Ele ama. Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu. Não diz que quem ama. Gente, amor é um negócio tão engraçado que olha só. A Bíblia diz que quem era o discípulo que Jesus mais amava? Quem era? E você sabe onde está escrito isso? No livro do João. O único que disse que Jesus amava mais ele foi ele mesmo. Olha que cara esperto. Isso passa uma boa mensagem, que as pessoas vão nos enxergar como nós nos enxergamos. As pessoas vão nos respeitar como nós nos respeitamos. Ultrapassou o limite, que bota o indivíduo no lugar, pode ser seu marido, pode ser quem for. E as pessoas vão aprender a tratar você. Tem um tal de direito costumeiro, que é aquilo que a pessoa não tem, mas acha que tem, que é uma desgraça. Certo? Então nós precisamos, quando olhamos para esse ambiente, o que nós precisamos entender? Que conviver nesse ambiente de interesses, sabe, de confronto de interesses, é um grande desafio para todos nós. Você quer ver como é que é? João não é o discípulo suposto mais amado, sim ou não? Mas quem foi que viveu coisas extraordinárias com Deus, andou por cima d'água, Jesus fez uma base evangelística na casa dele, certo? Quem foi? O Pedro. Que você quer viver coisas extraordinárias, tem a ver com amor, tem a ver com postura, com decisão. A vida está esperando você fazer por ela o que você nunca fez, para ela te dar o que nunca te deu. Pare de reclamar. Viva o sobrenatural, o incrível, o extraordinário. Ele está à sua disposição, mas é para quem quer ir para o fundo. Pega um tanque de oxigênio, bota nas costas. Para de usar essa boiazinha no bracinho. Só na superfície. Tem uns que vão até desnoc. Mas vamos embora lá para baixo, meu irmão. Viver o incrível, o extraordinário, os milagres. Ter um relacionamento com Deus profundo. Posso ouvir um amém?
Amém.
Por quê? Porque Jonas resolve desobedecer. E olha o que diz o verso 3. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem. Desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Final do verso 3. Mostra a dinâmica da vida de quem vai se opor a Deus. O que ele vai fazer, pastor? Ele vai descer. Desce para Jope, compra uma passagem, desce para o porão do navio. Aí joga ele para fora do navio e desce para dentro d'água. O peixe pega ele, vai para dentro do peixe e ainda vai para o fundo. O que é isso? Isso é a vida de quem resolve desobedecer. Só vai descendo, ó. Pastor, não sei, porque minha vida só anda para trás. Porque você é irmão de Michael Jackson. A Bíblia diz, eu bem sei, os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal, porque eu quero dar a você o fim que você deseja. O que, que Deus está falando, gente? Acorda! Deus está falando, eu sei o que você quer para você, e o que você quer para você é algo de melhor. Então eu vou fazer uma coisa com você, eu vou entrar na sua vida para dar para você o que você, mas está ruim, porque você quer sabotar. Você quer coisa boa, mas quer viver uma vida ruim. E tudo pela fé. Tempo atrás um garoto falou comigo assim, pastor, eu quero ser médico. Eu falei, cara, que legal. Ele falou, mas eu não gosto de estudar. Eu falei, mas aí não vai rolar. Ele falou, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus do impossível. Eu falei, tem fé. Aí eu falei, então vem aqui que eu vou orar para você ser médico sem estudar. Aí ele estranhou. Botei a mão nele. Falei, Senhor, esse menino quer ser médico e não quer estudar. E o Senhor pode fazer isso acontecer. Leve ele lá para a Amazônia. Bota ele numa tribo indígena. Promove ele a pajé. Vai fazer medicina alternativa. Vai. A mente das pessoas, presta atenção, o cara quer andar em oposição a Deus, o que vai acontecer com a vida dele, com o casamento dele, com as finanças? Vai tudo para baixo, meu filho. Ele pode até ganhar o mundo, mas perde a... E isso para nós não é sucesso. Sucesso para a gente é o quê? Ganhar o... Ganhar o... Falar assim, ganhar... O mundo, sem perder a alma. Parece que não dá para ganhar o mundo sem perder a alma. Para ganhar, para ir para o céu, eu tenho que me lascar aqui. O sistema não é compensatório. Espiritismo não é aqui. Entendeu? Aqui é graça. Aqui é alguém que sai do céu como colono para trazer a cultura do céu para a terra. Oração do Pai Nosso, seja feita a sua? Isso! Jesus vai trazer a cultura do céu para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua casa, para a sua vida! Que história é essa de compensação? Isso é coisa de fracassado. Ah, pastor. Importante é ter meu nome escrito no livro da vida. Dinheiro. Ah, você não gosta de dinheiro? Anota aí, Bradesco. Deposita na minha conta. Que história é essa? Certo? Nós viemos aqui para comer o melhor dessa? É isso aí, querido. Vamos sair daqui, ó. Beijinho no ombro e vamos pro céu, meu irmão. Aqui o bagulho é doido. Certo? Se de uma dona falou assim, ah, pastor, eu vim nesse mundo para sofrer. Falei, vem? Não. Vim. Falei, então, sofra. Aí ela, como? Eu falei, se a senhora veio para sofrer, quem sou eu para tirar da senhora? Seu propósito e privilégio. Mas eu acho que ela queria que eu também sofresse. Falei, dona, não vai rolar. Sofrer é verbo. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então, eu não conjugo o verbo sofrer na primeira pessoa. Segunda, eu conjugo. Eu não sofro, mas tu sofre. É, na verdade. Nós não, mas vós, eles, mas nós vamos andar com Deus. Amém? Mil cairão ao lado, 10 mil à direita. A vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. O Jonas, qual é o problema dessa história? O problema dessa história é que o Jonas desobedeceu a Deus, sim ou não? Mas ele não está sozinho. O Jonas, ele também tem relacionamento, ele vai se aproximar dos outros. Todas as vezes que um desobediente se aproxima da nossa vida, do nosso ministério, dos nossos negócios, da nossa família, escute o que eu estou te falando. Ele traz prejuízo para a nossa vida. Não permita que um desobediente entre na sua família. Não permita que um desobediente entre na sua casa, nos seus negócios. Ele pode ter dinheiro para investir, mas se não anda com Deus, sai voado. Abra uma linha de crédito no céu. Mas não se mistura, não. Quer pegar um desobediente? Né? E leva lá para sua casa, uma amiga sua. Quando você vê, sua amiga agora é mulher do seu marido. Ó, que lindo, nossa. Que é isso? Você levou Jonas para sua casa. Quem desobedece, inevitavelmente. Quando nós olhamos para isso, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo Jonas entrar num barco, verso de número 4. Ele entra num barco, paga uma passagem, vai lá para o fundo, fica quietinho, e o texto diz no verso 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande, e o navio estava a ponto de quebrar. Sabe o que tinha naquele navio? Tinha uma carga. No navio tinha os tripulantes, e no navio tinha os passageiros. E quem é que estava lá também? E quem é que vai afundar? O navio, a carga, os tripulantes e os passageiros, por causa de quem? Do Jonas. Está vendo o que um Jonas entra? Pastor, quem é o Jonas? O seu namorado, o seu sócio, o seu grupo de WhatsApp. Entendeu? Sabe? Quem é o seu Jonas? É a sua preguiça. É aquilo que vai entrar na sua vida para te levar para o fundo. E se vai te levar para o fundo, você tem que fazer o quê? Tirar da sua vida. Quando eu olho para isso, o que eu vejo? Eu vejo a vida de um desobediente. Olha, a primeira, quando eu vejo alguém passando necessidade, assim, uma coisa que dura muito tempo, antes de eu ajudar, eu pergunto para Deus: Senhor, é o Senhor que está permitindo isso? Porque se for o Senhor, prefiro não me meter. Porque quem se mete com quem Deus está tratando, entra na alça de mira do eterno. Deixa eu pegar um texto bíblico para justificar isso. Acabe, lembra do Acabe, o marido da Jezabel, aquele Zé Ruela? Um homem banana casado com uma mulher abacaxi, lembra? Acabe com a vida toda torta, Josafá com a vida toda certinha. Vou contextualizar, tá? O tal do Acabe faz um churrasco, quem é que vai? O Josafá, na festinha. Está lá sentadinho. De repente Acabe falou: e aí, Josafá, beleza? Josafá falou: beleza. Rapaz, estou com um problema aqui que Ramá de Gileade, aquela cidade que era nossa, agora está no poder dos nossos inimigos. Será que você não ia na guerra lá comigo para tomar aquela parada, não? Josafá falou: claro, rapaz. Estamos juntos e misturados. Mas Josafá falou assim: vamos perguntar a Deus. Aí os profetas chegou tudo. Tudo tinha medo da Jeza, que mandava matar. Tudo falou: vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Josafá falou: não tem mais ninguém aí, não? Aí Acabe falou: olha, tem aí um profetinha, o nome dele é Micaías. Mas pensa num cara que não gosta de mim. Só fala coisa ruim. Faz assim não, disse Josafá. Manda chamar o Micaías. Aí foram lá e falaram: aí Micaías, beleza? Estão chamando lá. Aí Mica chegou. E aí, intimidade. Estou falando de relacionamento. Eu tenho intimidade com a Bíblia, dá licença. Esse dia eu fui chamar Deus de você. Alguém falou assim: nossa, o senhor não pode chamar ele de você. Eu digo: por quê? Agora pronome de tratamento virou obediência? A Bíblia diz: muitos dizem Senhor, Senhor. Não estou dizendo para você banalizar, mas pronome de tratamento não determina respeito. Está assim de filho chamando o pai de senhor e não obedece. Então cuidado com seus valores, porque o negócio parece estar tudo mudado. Esse dia eu fui no culto, quase fiquei doido. O cara foi orar, sabe o que ele falou? Agora, primeiro que eles mandam fazer uns troços que a gente, é difícil. Os caras vão orar, muda de voz. Por isso que às vezes a gente pensa que não sabe orar.
Amados e queridos, estamos nesses conclaves pelos beneplácitos.
Você fala: eu vim para o culto ou para a Academia Brasileira de Letras? Não é verdade? Então vamos curvar nossas frontes. Tem gente que fica assim: fronte, 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 fronte. E quem não sabe, baixa a cabeça mesmo, não é verdade?
olha o que o cara falou no meio da oração. Agora vamos entrar na presença de Deus. Lá onde eu estava, eu falei, Senhor, eu estava onde? Me explica onde é que eu estava. Porque o Senhor, eu vou entrar agora. Não estou fazendo apologia à ignorância. Eu só estou rompendo com algumas coisas que têm impedido pessoas de ter intimidade com Deus. Vá para a presença de Deus, esqueça o vocabulário e rasgue seu coração. O que Deus não rejeita é um coração contrito, um coração quebrantado. Quando Micaías chegou, Acabe perguntou, e aí Micaías, nós vamos ganhar a batalha, vamos ou não vamos? Ele falou, claro que vai lá, rapaz. Vai ganhar. Josafá desconfiado, falou, Micaías, fala a verdade. Que Deus mandou falar, para falar a verdade, vou logo falando, Josafá. Deus mandou falar que vocês vão sair correndo, vocês não ganham nada. Vocês erram ela aí, nada, nada, nada. Acabe falou, não falei? Não falei que não gosta de mim? Prende Micaías agora, bota ele a pão e água, até eu voltar da guerra. Micaías falou, antes de prender, só um minutinho. Se tu voltar da guerra, irmão, eu não sou profeta. Você vai para a guerra, mas morre lá. Prenderam Micaías. Acabe falou para Josafá assim, aí Josafá, vamos na guerra aí, cara, eu não vou vestido de rei não, valeu? Um de soldado que eu estou afim de pelejar. E você vai de rei. O cara acabou de... Lá vai Josafá de rei. O rei dos inimigos diz para o seu exército, só mata o rei. Quem é que está vestido de... Por isso que eu morro de rir lendo a Bíblia. Eu imagino Josafá correndo e todo mundo correndo atrás dele. E Josafá falando, sangue de Jesus tem poder, se pudesse no Velho Testamento. Olha, na verdade. Quando de repente alguém olhou e falou assim, ih, não é o Acabe não, é o Josafá, cessou a perseguição. E aí um cara estava lá desavisado, mexendo assim no arco assim. Disparou, sem querer. A flecha foi no peitinho do Acabe. Acabe morreu. E tem gente que diz que Rio de Janeiro é perigoso. A Bíblia tinha flecha perdida. Meu Deus do céu. Pare para pensar nisso. O que, que eu estou querendo dizer para você? Tire da sua vida os desobedientes, as desobediências, e leve para a sua vida a obediência a Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Escute só. Todo navio está em perigo, sim ou não? Porque dentro dele quem é que está? O Jonas, o desobediente. E sabe quem está querendo resolver o problema? O capitão do navio, ele está doido. Correu lá, pega a carga, joga fora para deixar mais leve. Senão nós vamos afundar. O problema era a carga? O problema era quem? Mas eles jogaram a carga fora? Sim ou não? O Jonas ficou dentro? E a carga foi fora? O Jonas ficou dentro? E a carga foi fora? Porque quem desobedece perde o que não devia perder. E não precisava perder. Quando você não obedece, você vai ver sair da sua vida coisas que você não precisava perder. Você não precisava perder a sua empresa. Você tinha que ter tirado aquele sócio. Você não precisava perder a comunhão com Deus, você tinha que tirar aquele relacionamento. Entendeu? Você não precisa tirar aquela mulher da sua vida, você tem que tirar aquele comportamento. É assim que funciona. Nossa, pastor, hoje o senhor está sem graça. Dane-se, vou embora agora mesmo? Falo mesmo. Eu aposto que depois vai ficar com a bomba na mão para resolver, não é? Vocês acham que eu sou doido? Doido é ele que deixou ouvir. Desculpa, viu? Com todo respeito. Escute só. O cara está lá procurando, jogando as coisas fora para salvar o navio, a tripulação. né, os passageiros. E quando ele está procurando, quem é que ele acha? Quem é que ele acha? Ele acha o Jonas. Olha só, o Jonas. Certo? Versículo 5, finalzinho, diz assim: Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Oh, Joninha, gente. Jonas foi para onde? Pro pó? E pegou no? Porque o que vai te levar para o fundo, às vezes, não está no convés. Às vezes, não está no seu campo de visão. O que vai te levar para o fundo, às vezes, está no porão, no escuro. E pior, quietinho. Joninha dormindo, sem barulho nenhum. Porque tem coisas que, para você tirar da sua vida, primeiro você tem que localizar. Primeiro você tem que ter coragem de sair do escuro e trazer para o convés, tratar, enfrentar. Entendeu? Ah, pastor, quando eu tinha, sabe, 15 anos, eu sofri com isso, sofri com aquilo. E aí, qual é o problema disso? Matou você? Não. E se não te matou, querido, é porque Deus te deu mais uma oportunidade. Ah, mas minha vida é difícil. Escova de dente conversando com o papel higiênico. Escova de dente revoltada, olhou para o papel e disse: é papel. Às vezes eu fico pensando que eu tenho o pior emprego do mundo. O papel higiênico falou: você que pensa, minha filha, você que pensa. Tem passado por cada situação que você nem imagina. E você, pelo menos, depois que as pessoas te usam, no dia seguinte usa de novo. Eu me uso uma vez e joga fora. Qualquer justificativa que justifique seu fracasso, lembre-se, ele continua sendo fracasso. Arrume uma desculpa para justificar seu sucesso. E você vai envergonhar o diabo, gente que torcia contra você. Eu moro em Xerém. 52 anos morando lá. Meu pai teve 8 relacionamentos. 8. 8. Pensa. Construiu mais casa do que João de Barro. Era um escândalo isso naquela época. Família nenhuma deixava as meninas me namorar. Por quê? Porque a conduta do meu pai. E também, ó, não tinha grana, não tinha onde cair vivo. Eu usava que chute, calça azul bebê. Pensa, beijava espelho. Quem aqui já beijou espelho? Levanta a mão, por gentileza. Aí, 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 glória a Deus, Deus abençoe. Até os mentirosos que não levantaram também, Deus abençoe. Olha, não quiseram passar essa vergonha. Beijava espelho, meu irmão. Chapa quente, 17 anos, nunca tinha dado um beijo. Passava na rua, eu doido para namorar com as meninas. As mães dela não deixavam, não. Eles diziam: opa, esse menino não tem futuro. Aí, casei, meu filho. Casei. 1992. Aceitei Jesus, Jesus cegou uma dona. E casei. Uma vida difícil, rapaz. Não tinha quase nada. Morava numa casa que, pro sol entrar, nós tínhamos que sair. A cama era tão pequenininha que eu sonhava a mesma coisa que a mulher. Uma mulher guerreira. Meu irmão, obediência e comunhão com Deus mudou a história da minha. Sabe onde eu moro hoje, irmão? Xerém. Passo eu naquele semáforo com aquela loura. Rapaz, aqui os bispos aqui conhecem. Minha mulher estava tão bonita, mas minha mulher, esse dia ela voltou tão bonita para casa, irmão, que quando ela deitou comigo, eu achei que eu estava adulterando. Eu falei: não é possível, eu nem quis tocar nela, Magno. Eu falei: não, minha mulher, eu fiquei emocionado, eu me senti impressionado. Escute só, preste atenção. Aquele povo que achava que eu não ia a lugar nenhum, e não ia mesmo não, estava errado não. Eu só venci na vida porque encontrei duas pessoas. Uma, Jesus, 1992. Segunda, Johnny Mary. Minha esposa é o rio que atravessa o meu deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. É lógico que eu estou falando isso porque ela não está aqui, olha a verdade. Não ia dar essa moral assim não. Mas escute só. Olhe bem. Nós temos que entender uma coisa muito preciosa na nossa vida. Nós precisamos ter coragem, sabe? De acreditar que as coisas vão mudar. Por quê? Porque Deus está conosco. Quando nós olhamos para esse ambiente agora, o capitão do navio, vamos aqui, para a gente ganhar tempo. Ele vai lá e ele acha o Jonas. O Jonas estava, ele diz, acorda, o dormente. Vamos dar um pulinho lá em cima, que a chapa está quente, irmão. Aí o Jonas chega lá, meio do sul. E aí, o Jonas fala, ó, falar uma coisa para vocês. O culpado dessa tempestade toda aí, sou eu. Se você quer que isso pare, me joga fora. Me lança fora do navio. E agora? Sabe o que eu acho o maior barato? É que Jonas poderia falar, ó, gente, o problema sou eu, ó. Jonas pulou? Sim ou não? Porque problema não vai embora sozinho. Problema você tem que tirar. Não foi você que deixou ele entrar na sua vida? Então é responsabilidade sua jogar ele fora. Só que os caras ficaram com medo de jogar o Jonas fora. Vai jogar o Jonas? Ah, joga não. Pode piorar, hein? Tem gente que já criou uma afinidade tão grande com o Jonas que tem medo. Ah, você tem medo de ser fiel a Deus por achar que não vai dar para cumprir? Deus está acima de todas as coisas. Ou você crê ou você não crê. Já dizia Josué, até quando cocheareis entre se Jeová é Deus, seguir. Elias também disse isso. A decisão é nossa. Aí aquele negócio, joga o Jonas, não joga o Jonas, joga o Jonas. E a tempestade está... Alguém falou, ó, vamos jogar o Jonas. Vai morrer todo mundo mesmo? Pelo menos o Jonas morre primeiro. Vai na frente para abrir a porta. Empurraram o Jonas. Sim ou não? Sim ou não? Pois é, nesse texto que eu vou ler para você, verso 15, capítulo 1, verso 15, e levantaram a Jonas e o lançaram no, e o que que aconteceu? Cessou o mar a sua? Assim que o Jonas bateu, dentro d'água, o que que aconteceu com a tempestade? Acabou. E aí, o que que imagino eu? O pessoal falando, e a carga? Bom, cara. Não lembra onde jogou, não? Pô, precisava ter perdido. Poxa. Era só jogar o Jonas. Mas por que que não jogou? Porque estava escondido. O Jonas estava lá, quietinho. E nós não achamos. A Bíblia está nos dando uma grande lição. Que lição é, pastor? Quem... é você hoje. Você é o capitão. Você e eu somos o capitão do barco. O barco o que que é? A nossa vida. E o Jonas? É o que quer levar a gente para o fundo.
Fala assim comigo agora, com toda a espiritualidade do mundo. Hoje, o Jonas vai se lascar. Gente, não pode. Nós temos que tirar da nossa vida, do nosso comportamento, dos nossos negócios, aquilo que vai nos levar para o fundo. E mais do que a nós mesmos. Leva nossos filhos, nosso casamento. Leva. Um Jonas, lembra do Acã? Ficou olhando para uma capinha? Lá de Jericó. Um negocinho de ouro, uma tacinha. Peguei, escondi. Olha como se esconde alguma coisa de Deus. Ó, gente, quando você for fazer alguma coisa de errada, não faz assim não, ó. Porque pode não ter ninguém vendo. Quando você for fazer alguma coisa de errada, faz assim, ó. Eu ia fazer não. Olha não, só queria saber se eu estava sozinho. Valeu, beleza, tamo junto. Nossa vida tem que sair desse nível básico de relacionamento, desse nível intermediário de relacionamento. Eu comecei hoje, de ontem para hoje, um curso só falando de relacionamento, mostrando, né, como se comunica, como se age, como se está em todas as esferas. O que é comunicação verbal, não verbal, horizontal, vertical, passiva, certo? Agressiva, assertiva, para ensinar as pessoas a estabelecer relacionamentos sadios, saudáveis. E o primeiro que nós precisamos é com Deus. Preste atenção. Acabou a história do navio. Do verso 15 para frente, ninguém fala mais do navio. O navio foi embora. E a história se concentra no Jonas. Acabou. Tirou o desobediente de dentro. O navio foi seguir o curso dele normal. Ou seja, enquanto o desobediente estava ali, o que tinha? Vento, tempestade, perdas, medo, crise, angústia. Tirou o desobediente. Acabou. O que eles tiveram que lidar é com aquilo que perderam, que não precisavam perder se tivesse identificado o problema no início. Não perca tempo. Tome hoje uma decisão para mudar sua vida. Cadê o tecladista aqui? Se puder, me ajude, por favor. Estou terminando aqui, faltam 2 minutos. Mas eu quero perguntar algo a você muito precioso. Deixa eu te falar, por que você está aqui? Ah, pastor, estou aqui porque eu vim desde o primeiro dia que eles estão fazendo essa inauguração. Motivo fraco. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu escutei o anúncio na rádio. Motivo fraco. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu soube que o senhor ia vir pregar. Motivo fraco. Todos esses motivos que você deseja oferecer seriam facilmente combatidos por Satanás. Você só está aqui porque Deus decidiu que você estaria aqui. A desculpa que ele deu para você, eu não sei. Pode ter me usado, usado a rádio, usado o apóstolo, usado a igreja. Essa foi a desculpa que Deus te deu. Mas você só saiu da sua casa para vir para cá porque ele determinou que você estaria aqui. Eu queria que você ficasse de pés. Eu queria perguntar a você se a entrada de um Jonas não afastou você do Senhor,
não acabou retirando você dos caminhos. E o que você começou a viver foi o que Jonas viveu, um ambiente de queda. Vendo as coisas desmoronarem. Por isso, com muito respeito, quem age e converte nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso perguntar a você, se nessa noite você quer voltar para Jesus, se nessa noite você quer começar uma história com Ele, e Jonas está te impedindo, jogue ele fora da sua vida. Você é livre. Por isso, em nome de Jesus, se você quer tomar, só se tiver alguém, você quer tomar essa decisão, levante a sua mão e eu quero orar por você, se tem alguém. Isso, tem uma pessoa, tem duas, tem três. Cadê, tem mais alguém? Tem quatro, tem cinco. Faz o seguinte, para mim, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, que eu queria tocar em você. Você que está levantando sua mão, só vou pedir para você ficar. Isso, vem para cá. Isso, fica aqui. Isto. Isto. Glória a Deus. Isso. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, olha aí. Glória a Deus. Isso. Isso. Tem mais alguém? Todos os grilhões são quebrados, as cadeias são quebradas. Você é livre para tomar essa decisão. Ainda dá tempo para você. Isso. Glória a Deus. Isso. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Gente, eu não vou falar para você que é Deus, mas eu estou com a percepção de que está ficando alguém para trás. Moisés, quando ia sair do Egito, o faraó queria negociar para que algumas coisas ficassem. Moisés, então, num dos momentos, disse uma frase: nós vamos sair daqui e nem uma unha vai ficar. Vai todo mundo. Se nessa noite você está aí, você diz: pastor, eu estou com meu sistema nervoso altamente abalado. As minhas pernas começaram a tremer, eu travei. Eu estou querendo ir, mas eu não consigo. Se você está assim, levante a sua mão e eu vou te buscar. Eu vou te buscar, meu irmão. Para trás você não vai ficar. Por aqui, meu irmão. Deixa eu te dar um abraço. Você queria que ele falasse o que você falou. Você queria que ele mudasse a sua vida. Ele vai mudar. Isso, glória a Deus. Isto, isto, glória a Deus. Hoje começa um novo tempo na vida de vocês. Olhe para mim agora aqui, vocês. Eu estou sempre por aqui. por Vila Velha. E vocês ainda vão encontrar comigo. E quando encontrarem, por favor, me digam o que Ele fez na vida de vocês a partir de hoje. Começa um novo tempo na sua casa, na sua família, na sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, se eu estiver num restaurante, se eu estiver, me aborde. Diga, pastor, eu estava lá na Gileade aquele dia. Então, para comemorar isso, eu quero que a igreja aplauda o Senhor e faça barulho. O apóstolo vai estar orando, Deus abençoe.
Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia! Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Feche seus olhos um minuto. Espírito Santo, nos submetemos ao seu ministério. Nos conduz às águas profundas. Ajuda-nos a rompermos com o Jonas desse mundo. Ajuda-nos, ó Senhor, a não somente ouvir a Tua palavra, mas praticar a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor. Ó Espírito Santo, fortalece esse filho, essa filha, que tanto quer te obedecer, tanto quer, Senhor, passar de fase, romper com o pecado, mas que não está tendo força. Que o Senhor venha fortalecer e sustentar. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso penhor, o Senhor garante a nossa trajetória e a nossa caminhada. Leva, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas a um arrependimento genuíno, verdadeiro, uma mudança radical, uma mudança de rumo, para que eles possam viver todas as promessas que o Senhor tem preparado para cada um deles. Obrigado pela vida do pastor Cláudio Duarte. Foi uma boca profética nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por essa equipe de adoração. Obrigado, Senhor, por todos os cooperadores desta casa. Queremos bendizer e engrandecer o Teu grandioso nome. Obrigado porque esse culto, Senhor, ele vai ficar marcado na vida de todos nós. Muito obrigado pelo Teu mover, pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.